reforma política, que será colocada em debate, votação, nessa semana. Pelo menos é o que espera o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Agora é um assunto que ainda confunde muito a população, né, que é leiga no assunto, mas quer entender, precisa entender, para que na próxima votação, já com o sistema posto em prática, faça direito, entenda o que é, no que consiste a reforma política.
Por dentro da política.
12 horas e 7 minutos, a produção entrou em contato com o professor e doutor Sidney Santos, cientista político, para falar um pouco sobre esse assunto, reforma política. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, quer colocar amanhã em votação e as propostas da reforma política serão explicitadas e colocadas aos deputados para votarem, né? E esse novo sistema eleitoral deve entrar em prática, se é que vai, como vai, né, e que diferença vai fazer. Professor Sidney Santos, bom dia.
Bom dia, Jair de Ávila, tudo bom?
Tudo bem.
Minhas saudações a todos os rádios ouvintes da Rádio Marconi de Uruçanga, subestado de Santa Catarina.
Gostaria, antes de entrar no assunto, professor, de pedir a você uma breve apresentação, né, da sua pessoa, o seu profissionalismo, de onde que você é, né?
Ah, sim. A minha formação, ela é tanto na área da ciência política como no direito, né? Meu mestrado é na área relacionada à ciência e sociologia política na Federal e meu doutorado em direito, nesse sentido.
E você é de onde? Natural de onde?
É, meu natural, eu sou catarinense, do meio-oeste catarinense, de Joaçaba, Santa Catarina.
Grande cidade, cidade bonita, Joaçaba. Professor, no que consiste essa reforma política tão falada e que o povo ainda não dominou ainda? Aliás, os debates acho que serão ainda muito persistentes, né? Na verdade, o que é, hein, professor?
Ela tem dois cunhos, né? Ela tem a estrutura jurídica dela, nesse sentido, e tem o cunho político, que, na verdade, é a maior intenção por parte do Congresso hoje. Não é só a questão da estrutura jurídica de como vai funcionar essas medidas, né? E que vai depois servir de emenda à Constituição, mas ela basicamente é uma forma, digamos, uma mascarada de fazer com que aqueles, digamos, candidatos que se queimaram a ficha na questão relacionada à questão do Temer, que praticamente vendeu seu voto para poder inocentar o Temer recentemente junto ao Congresso Nacional, né, que foi acompanhado pela televisão, inclusive por redes de canais abertos, como Rede Globo, tudo, né, e que na qual ele saiu vitorioso e foi inocentado, né, é uma forma de fazer com que esses candidatos possam ser reeleitos novamente, né? É uma forma de mascarar essa situação para que o povo não tenha distinção do que é esse chamado distritão, é o chamado voto distritão, que é um misto, né, que vai ser usado em 2018 e 2020, né? E depois o distritão misto mesmo em 2022, ou seja, eles querem fazer com que essa reforma que vai ser colocada agora amanhã, dia 22, no Congresso Nacional, que ela seja aprovada já fechada tudo em plenário, né, até a primeira semana de outubro, porque se eles conseguirem fazer com que ela vá até a primeira semana de outubro, eles vão conseguir implantar o distritão já em 2018 e depois também em 2020 e ainda depois um distritão misto em 2022, e nesse sentido.
O distritão, na prática, como é que funcionaria? Ele tem alguma semelhança com essa questão de legenda eleitoral, com o coeficiente eleitoral, onde também em alguns casos, por exemplo, né, um exemplo apenas, um vereador é mais votado ou bem votado não se elege, o que votou ganhou menos se elege por força de sigla. Tem alguma semelhança, professor?
Sim, mais ou menos. Na verdade, esse modelo desse, digamos, distritão ou distritão misto nesse sentido, né, seria mais ou menos o seguinte, vou tentar resumir. Os eleitores, eles poderiam votar, por exemplo, nesse distritão misto, votar em candidatos ou no partido das eleições para deputado estadual e federal. E os votos obtidos, então, pelas legendas também seriam distribuídos entre os candidatos. Porque atualmente ele vigora o sistema proporcional, que é uma lista aberta, onde o eleitor, por exemplo, ele vota no partido ou no candidato. E para definir as vagas de cada legenda atualmente, né, digamos, ou coligação, que terá direito. Então, essa vai tanto para a legenda como para a coligação. E aí, nesse voto proporcional hoje, que está valendo, é feito um cálculo a partir dos lugares onde são distribuídos entre os candidatos, entre os mais votados daquele partido ou da aliança da coligação. Isso atualmente. Então, já no sistema, digamos, do distritão misto, já é diferenciado, né? Agora, e no distritão, nesse sentido, diferenciando do distritão misto, né? No distritão, cada estado, município, né, ele vira uma espécie de distrito eleitoral. Uhum. E são eleitos os candidatos mais votados sem levar em conta os votos para partido coligação. Entende? E pelo distritão misto, para diferenciar, o eleitor ele vota no misto duas vezes. Uma para o candidato de um distrito e outra para uma lista de nomes pré-definido pelos partidos. Ou seja, metade das vagas vai para os candidatos eleitos por maioria simples e a outra para os candidatos da lista que os partidos colocam conforme o cálculo de, digamos, do proporcional daí. Então, o que quer dizer nesse sentido? É uma forma, como eu falei anteriormente, de fazer com que a pessoa, digamos, diminua suas opções de voto e que ela não tenha aquela noção como antes, você poderia votar na legenda ou no candidato e você dizia, não, esse cara foi corrupto, então não voto nele, por causa que a ficha está suja. Não, dessa forma, as pessoas vão ter uma mascaração de poder acabar se enganando e poder até votar no mesmo candidato corrupto, aquele que inocentou o atual presidente ou que fez outra corrupção envolvida em Lava Jato ou qualquer tipo hoje de mensalão aí, ou propinoduto.
É muito, isso é muito triste, é muito vergonhoso. Quando a gente pensa que já viu tudo, eles vêm com uma proposta pior ainda para a população. Que triste. Professor, tem mais um assunto aqui também que assusta o povo quando se depara com as cifras anunciadas relacionadas ao fundo de campanha. Há uma previsão de gasto em torno de 3 bilhões e meio em anos eleitorais. Tem uma proposta que diminui esse valor para 2 bilhões, mas ainda não foi votada. É uma outra cifra gigantesca no momento de dificuldade em que os partidos vão utilizar para eleger os seus candidatos, né?
Sim, isso aí é um dos outros pontos polêmicos dessa reforma política, né? Que eles estão tentando discutir essa PEC, que é um projeto de emenda constitucional 77/2017, que eles querem criar, na verdade, a criação de um fundo alimentado com dinheiro público. E o valor hoje está mais ou menos próximo, que eles querem injetar de 3,6 bilhões de reais para bancar a campanha dos partidos políticos já na eleição de 2018. E olha que o governo hoje está com déficit enorme no governo, né? Com todas essas corrupções, com o propinoduto, como é que ele vai bancar isso? Sabe que discurso hipócrita deles coloca? Simplesmente que com esse dinheiro não vai haver contaminação por parte de empresas como a Odebrecht, que financiou uma parte, digamos, de deputados, senadores e até a presidência da República, né? Simplesmente vai evitar. Só que esse dinheiro vai vir do fundo das contribuições dos impostos que nós, cidadãos brasileiros, pagamos. Desde o nosso cafezinho que pagamos lá, do nosso IPTU, do nosso imposto de renda, de vários impostos que vão acabar sendo jogados, e até da Previdência mesmo, da contribuição que a gente desconta da Previdência, vai ser colocado para cobrir partidos políticos. Ou seja, não adianta criar um fundo público para acabar deixando mais deficitário os serviços públicos de previdência, de saúde, de transporte, de educação, de moradia, entendeu? Em troca de dizer que vai evitar a corrupção, porque é muito fácil uma empresa, por detrás dos bastidores, também injetar dinheiro lá e dizer que é dinheiro público. Então, uma parte nós cobrimos, e outra parte, a empresa corrupta lá, que quer seus direitos garantidos lá dentro, passa para eles. Então, não tem, isso não evita nada, isso só complica a situação.
É muito triste.
Fundo,
né?
Governamental, que na verdade é o fundo que o povo está mantendo.
Aliás, a gente fica aqui a pensar, o que é pior, usar dinheiro de impostos para financiar partidos políticos ou continuar as doações bilionárias e depois aquela fraude toda em licitações públicas, como aconteceu ao Odebrecht, inclusive, revelando que há 30 anos essas coisas vêm acontecendo no Brasil. Olha Sim. só há quanto tempo estamos sendo traídos, né? É difícil.
Sim. Nesse sentido, então o que acontece? A gente tem que, de alguma forma, tentar reverter esse processo. Existia na mobilização anterior, quando foi a saída da presidenta Dilma, toda uma mobilização do povo social em função disso. Mas você vê que fomos bombardeados com todo esse processo agora e não há uma mesma mobilização social como havia, de repente, pelo impeachment agora do atual presidente. E também pela questão de que a pressão para que essa reforma não saia, indo o pessoal para Brasília, indo os movimentos de cidadania, indo o pessoal, digamos, que está querendo que isso mude, né, se dispor a isso, mas você não vê essa mesma pressão política que havia da sociedade organizada agora para essa questão da reforma. Nem na reforma da Previdência, que também complica, né, nem na reforma política e mesmo nem em relação que no dia que estava aquela questão de se iria tocar o processo ou não do Temer, também não havia tanta pressão. Existia um outro movimento lá gritando, mas não todo aquele movimento que foi levado pelo impeachment da presidente Dilma. Agora eu pergunto assim, por que será que isso ocorreu? Né? Por que agora parece que há essa desmobilização social e antes estava tão mobilizado? Né? A gente poderia perguntar isso. Talvez um dos fatores que muitos especialistas colocam é o próprio processo da imprensa, que antes incentivava de alguma forma para que todos saíssem à rua. E agora eles estão mostrando como se a corrupção e a reforma política do governo fosse normal. É como você legitimar através, digamos, da própria imprensa, seja nas novelas da Globo hoje, a novela das nove hoje está passando por bastante isso nesse sentido, entendeu? E várias outras novelas, os jornais, etc., tentando induzir a pessoa inconscientemente a achar que a corrupção é um estado de normalidade. Alguns autores chamam isso, como Pierre Weil, de normose. O que seria normose? Normose, tecnicamente, é uma falsa normalidade. É você parecer que tudo que as pessoas fazem de errado, já que não há punição, já que a Lava Jato está enfraquecida agora, já que uma hora prende ali, o Moro prende de um lado e vai lá o ministro do Supremo de mau menos tira do outro lado, aí a gente fica pensando assim, puxa, então é normal ser corrupto? A gente não pode chamar de normal. O Weil, que é um autor que trabalha essa área, ele vai dizer que isso é uma normose. O que é uma normose? Uma falsa normalidade. E como eles criam na cabeça, inconscientemente, das pessoas que isso é normal e criando essa normose, as pessoas não se mobilizam. Elas ficam amorfas e ficam totalmente assim, dizendo, ah, deixa passar, deixa passar. Você está entendendo? Como tipo assim, como se as coisas se resolvessem sem mobilização social. Tem pressão por parte da sociedade, usando a internet, tem vários aplicativos hoje que você pode aplicar para pressionar seu congressista na pessoa que você vota. É tão fácil só apertar o clique do celular. Mas as pessoas preferem ficar fazendo brincadeira com o smartphone do que ir criticar o político e dizer, olha, nós estamos te olhando, nós estamos fiscalizando, não precisa nem ir à Brasília para isso.
Exatamente. Esse termo, até pouco usado até o momento, é interessante. Normose. Marquem bem essa palavra, porque é exatamente isso. Estamos, recebemos, né, uma anestesia, né? Há pouco tempo atrás você falou muito bem. Grandes mobilizações no país, né? E parece que o povo estava realmente acordado. E agora estamos numa inércia total, parece que está tudo normal. É verdade, é muito triste.
A normose é uma falsa normalidade. Uhum. Então, tipo assim, por exemplo, em alguns países onde, vou fazer uma comparação, que os direitos das mulheres não são respeitados, que são países mais machistas, como tradições islâmicas, lá é normal o homem poder bater na mulher e não tem Maria da Penha para defender. Então, para eles, já virou uma normose a mulher receber uma surra. Aqui no Brasil ela pode receber uma surra, mas ela pode recorrer a Maria da Penha, ela pode recorrer à justiça. Agora, o que o povo da brasileira está se acostumando? A apanhar da corrupção, apanhar como se fosse, de repente, uma pobre Maria sem proteção, apanhar e acostumar, tipo, ah, eu não sei por que eu estou apanhando do governo, mas devo ter feito alguma coisa, entendeu? Ou seja, gerando uma culpa na população como se ele não pudesse fazer nada, a não ser receber corrupção e ficar naquela história como eterno sofredor. Como se fosse uma mulher que não tivesse procurando seus direitos da Maria da Penha. Só que nós temos como fazer. Podemos mobilizar pelo celular, por aplicativos de smartphone, podemos pressionar o nosso congressista ligando no 0800 para lá, entendeu? Podemos mandar e-mail, entendeu? E fora a movimentação daqueles que podem ir à Brasília, né? E lá pessoalmente. Então não precisamos nos deslocar. Tem várias maneiras tecnológicas hoje de poder fazer a pressão. Só que até as maneiras desse ponto estão sendo diminuídas.
Exatamente. Professor, amanhã o texto base será colocado no plenário. São precisos 308 votos para ser aprovado em primeiro turno. Você acha que isso se confirmará?
Olha, nesse sentido, falasse muito bem. Tem que ter no mínimo 308 votos, 513 deputados. Aí é o seguinte, se partir da premissa que há uma aliança que não interessa só o poder legislativo, mas também o executivo, vai depender na prática, tá? De quanto que, por exemplo, a Câmara vai receber também um pouco do Michel Temer hoje para isso. Porque o próprio Michel Temer, onde já é popular, que ele gastou milhões dos nossos fundos, aumentou o número, digamos, de secretarias e de ministérios, que ele disse que ia diminuir, para poder comprar os deputados pela inocência dele. Agora, é interesse também dele nesse aspecto, tem isso, tá entendendo? Uhum. Porque ele precisa, de alguma forma, governar. Ele precisa, digamos, de um Congresso Nacional, Câmara, e depois Federal e Senado, que seja favorável. Vai depender muito das barganhas políticas e de quanto vai ser injetado de dinheiro para eles. Se bem que isso eles poderiam até fazer de graça, deputados, porque era pelo pescoço deles não rolar que eles possam voltar, né? Mas se tiver um incentivo, uma propina a mais, não vai até achar mais interessante nesse ponto. E aí o próprio executivo tem interesse de fazer essa aliança. Só que o gasto agora vai ser menor do que foi o gasto em relação à inocência do Temer, porque agora eles não vão poder injetar totalmente o dinheiro, porque há o interesse dos deputados fazer por si mesmo. E os que estão em dúvida vão ser incentivados, tirando um ou outro que talvez esteja numa ficha limpa, a maior parte já está, desses 308, é bem provável que eles consigam. Porque é o seguinte, esse interesse não é só interesse da direita, é interesse da esquerda também. Tem muitos setores da esquerda e do Dilma que estão na mesma situação. Então, nesse ponto, mesmo havendo divergências políticas, é possível que esquerda e direita, ou seja, o pessoal do Lula e Dilma de um lado e Temer de outro, possam se unir para fechar o 308. Então, há uma grande possibilidade que eles fechem isso se a sociedade não ficar em cima. É claro que pode haver uma mudança, mas hoje a maior parte dos especialistas estão dizendo o seguinte, que é possível, que é interesse tanto da direita como da esquerda hoje, fazer com que isso seja dessa forma, porque aí todo mundo sai ganhando, menos o povo brasileiro.
Verdade. De um lado tem o crime organizado, do outro tem os políticos também organizados, e ainda do outro uma sociedade...
De crime institucionalizado. Não sei se você entende. É um termo que foi cunhado pelo delegado que desenvolveu a questão da Lava Jato, e ele fala que tem um crime organizado, tipo assim, PCC da Vida, Comando Vermelho.
Exato.
E um crime institucionalizado, que é aquele crime que é cometido pelo nosso presidente da República, pelos nossos deputados, pelos nossos senadores e principalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós estamos literalmente, vamos falar uma linguagem bem direta, na mão dos bandidos institucionalizados. O que quer dizer institucionalizado? Porque eles têm o poder da lei para poder impor a sua vontade, tanto no Judiciário, no Supremo Tribunal, no Senado Federal, na Câmara Federal e na Presidência da República. Mas é possível mudar? Ah, é possível. Nós temos YouTube, nós temos Facebook, nós temos tudo isso. E aonde está o pessoal que, de repente, está se mobilizando isso? Tem muita gente aí que tem 1 milhão de visualizações nesse ponto para atrair as pessoas para conversas fúteis na internet, no YouTube. Por que não usa isso para fazer uma mobilização de massa para pressionar? Porque daí o pessoal ficaria apavorado e não fecharia os 308 votos. Possibilidade existe. Só que quando você desmobiliza a questão das redes sociais, ou chamadas redes sociais virtuais, porque é usado na internet, você acaba quebrando toda outra possibilidade. É como se a internet, nesse momento, não existisse. Entendeu?
Professor, cada brasileiro tem um título de eleitor, e com ele podemos dar o nosso voto, podemos escolher. Temos a falsa noção de que podemos dar o destino ao Brasil. Agora, essa democracia já está bastante maquiada e bastante falsificada, né?
Sim. Sem dúvida. Você está perguntando ou afirmando?
Eu estou perguntando para saber a sua opinião, mas da minha forma eu já tenho aqui também a minha opinião formada.
Entendo. Não, eu acho que ela é mais que maquiada. Eles colocaram, sabe aquela história do cara de pau que tem que passar um óleo de peroba? Hoje, os nossos três poderes, na área federal, executivo, legislativo e judiciário, eles são ditos literalmente, vamos usar a expressão implemente do senso comum, cara de pau. Então, passando aquele óleo de peroba, que é um óleo muito bom, para você lubrificar a madeira, deixar ela brilhando. Só que esse brilho, quem está usufruindo, é os três poderes, não é o povo brasileiro. O povo brasileiro de classe média, o povo brasileiro de cidadão mais pobre, que é chamado classe popular, ele não está recebendo, digamos, esse benefício que deveria ser por ele ter votado. É como, na verdade, o voto virou aquela velha história da época dos coronéis antigos do interior, tipo da época de Gabriela Crave Canelo, lá do Jorge Amado, com que você, digamos, uma bota antes da eleição lhe dou, se você votar em mim, lhe dou outra bota. E se você não votar em mim nesse ponto, você não existe, tá entendendo? E hoje não, hoje para alguns é uma bota, para outros é um emprego, tá entendendo? Então, muitas pessoas hoje preferem pegar um cabide de empregos, desde um vereador, um deputado estadual, até chegar um senador, deputado federal, para poder ajudar na campanha, do que se preocupar com a situação da sociedade. Cada um hoje, o brasileiro, ele está super egoísta e individualista. Culturas, por exemplo, como a cultura japonesa e culturas como lá na Escandinávia, Noruega, Dinamarca, as pessoas são educadas desde a infância a pensar primeiro na sociedade. Eu penso no meu país, na sociedade. E se minha sociedade estiver melhor, eu vou ficar melhor. Aqui nós temos uma cultura ao contrário. É tipo aquele ditado popular que fala, cada um por si e Deus por todos. Só que esse Deus por todo não é um Deus que as pessoas estão procurando para ajudar. Elas querem que o Deus beneficie a elas, mas não os outros. Elas querem que o governo beneficie a elas, mas não os outros. Até pelo seu próprio vizinho do lado, ele se considera para beneficiar um pequeno número que às vezes é restrito a uma família pequena. E o pessoal não consegue perceber além desse quintal. Aí eu fico perguntando assim, será que isso não é uma repetição daquela história que cada país tem o governo que merece, ou cada povo tem governo que merece? Teríamos que trabalhar uma educação política de cidadania empatia no povo brasileiro para compensar pensar no coletivo, de pensar no próximo. Não se dizemos um país cristão, que tem que ditar amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, as pessoas inverteram até essa regra. Elas, tipo assim, amem a si mesmo, entendeu? Se der um tempo, se Deus me ajudar, eu amo a Deus, entendeu? O meu umbigo, a minha família, etc. E o resto que vai a F abaixo, para não dizer um palavrão.
Uhum.
Entendeu?
Professor, que sites, que aplicativos você indicaria para que o nosso povo possa acessar e, de certa forma, enviar textos, recados aos políticos para que eles, né, tenham consciência em não aprovar isso?
Tem o site, no caso, Ficha Limpa, que você vai encontrar esse material e poder encaminhar. Tem o site do chamado Agora, tá? E a partir desses sites específicos, pode também colocar o nome assim, ó. Sites, digamos, para fiscalização dos políticos. Uhum. Aí vai surgir vários lá no Google e a pessoa pode escolher entre eles aqueles disso. Ou então encaminhar um para cada um, porque quanto mais fizer isso e divulgar isso na internet, melhor ainda.
Com certeza. Professor Sidney Santos, cientista político, muito obrigado por participar conosco, colocar aqui a sua experiência, a sua opinião, né? Que evidentemente tem fundamento através de estudos e através da sua formação. Muito obrigado. A gente aguarda os acontecimentos, né? Meio que de mãos atadas, meio inerte, mas enfim, vamos aqui, através das dicas, tentar fazer a nossa parte também. Muito obrigado, viu, professor?
Com certeza. Minha saudação novamente, então, a ti, Jair, aos radiovintes da Rádio Marconi de Uruçanga, sul do estado de Santa Catarina, e vamos tentar fazer o que nós pudermos. Se não dá para Brasília, vamos para a internet, vamos protestar pela internet. Não vamos deixar a coisa cair, porque esse é um país que tem muito futuro. Nós acreditamos no nosso país, só que nós temos que lutar da maneira como podemos, não deixar com que a coisa fique uma situação de normose, que é uma falsa normalidade, e acabar deixando tudo ruir abaixo, nesse sentido, como se fosse numa época que fosse fechado. Se existe democracia nesse país, usemos a democracia a favor das conquistas da Constituição Federal, não para modificar ela contra o povo, mas que a Constituição nos sirva para poder lutar pelo futuro melhor para o povo brasileiro.
Okay. É isso aí. Muito obrigado, um forte abraço, até uma próxima.
Até uma próxima. Tchau, então.
Tchau, tchau.